5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Fala, ouvinte, estamos começando mais um 5 paradas. A temporada europeia está de volta, com muitos reforços nos grandes times e reforço também na Áudio Ativo. Está chegando aqui o nosso novo comentarista do 5 paradas, Vitor Bastos. Seja bem-vindo, Vitor. Tudo bom com você?
Fala, Pedro. Fala, ouvinte. Estou muito feliz de fazer parte aqui do 5 paradas com vocês e vamos juntos caminhar pelas cinco ligas principais da Europa.
Isso aí, começando pela Alemanha.
Próxima parada, Alemanha.
O campeonato alemão iniciou com o empate do Bayern, show do Dortmund e tropeço do Leipzig. Esses três times, além de favoritos na briga pelo título, têm mais uma coisa em comum: estão de técnico novo. O Bayern perdeu Hans Flick, que assumiu a seleção alemã, e contratou o treinador do Leipzig, Nagelsmann. O Dortmund será agora comandado pelo ex-Gladbach, Marco Rose. E o Leipzig fechou com o estadunidense Jesse March. Já os elencos das três equipes não sofreram grandes alterações. O Bayern contratou o zagueiro do próprio Leipzig, o Upamecano. O time da Red Bull anunciou como grande reforço o centroavante português André Silva. E o Dortmund sofreu uma grande perda, a venda de Jadon Sancho ao Manchester United, mas trouxe o destaque do PSV, Malen. Com essas mudanças no comando técnico, nos elencos, o Bayern ainda é muito favorito na Bundesliga. Será que o Leipzig e o Dortmund podem fazer sombra? Como você vê essa briga pela ponta no campeonato alemão, Vitor?
Olha, Pedro, realmente muitas contratações e muitas perdas. Para mim, o Bayern de Munique, sem sombra de dúvidas, ainda mais com o Nagelsmann, é favorito. Ele comandava muito bem o RB Leipzig e tinha um time muito novo em mãos. E ele é um treinador muito novo também. E eu acho que com o elenco do Bayern de Munique, ele tem muito a evoluir e o elenco também. Agora, o Borussia Dortmund ter perdido o Sancho realmente foi uma grande perda. Mas essa perda já era algo especulado. Afinal, desde a última temporada, o Manchester United queria muito essa contratação. Então, eu acredito que o Borussia Dortmund não vai ter uma grande perda sim. Afinal, no último jogo, por exemplo, foi 5-2 contra o Eintracht Frankfurt, que foi o quinto colocado na última Bundesliga. Realmente o time do Borussia está muito forte com a nova aquisição do treinador também. Agora, o RB Leipzig, eu tenho minhas dúvidas. O novo treinador Marti, não sei se ele é bom o suficiente para esse time. Afinal, é um time jovem, como eu disse, e que está com as ideias muito anteriores ainda ao seu ex-treinador Nagelsmann. E o último jogo contra o Mainz, 1-0, foi um jogo fraco, e o Mainz tem um time também fraco, ficou apenas em 12º colocado na última Bundesliga. E vale destacar que a Bundesliga tem apenas 18 times, então realmente ficou muito abaixo o RB Leipzig na última partida. Né?
Vamos passar pelos resultados dessa primeira rodada da Bundesliga, que começou com o Gladbach saindo na frente contra o Bayern, mas o craque Robert Lewandowski empatou para os bávaros 1-1. Union Berlin e Bayer Leverkusen também empataram em 1-1. Fora de casa, o Hoffenheim superou o Augsburg por 4-0, grande resultado. Arminia e Freiburg empataram em 0-0. Jogando com a mais desde os 4 minutos, o Wolfsburg venceu o Bochum por 1-0. O Stuttgart goleou o recém-promovido Fürth por 5-1 e se tornou o primeiro líder da Bundesliga. Com o já citado show de Haaland, o Dortmund goleou o Frankfurt por 5-2. O Mainz venceu o Leipzig por 1-0, com gol no início do jogo. Fechando a rodada, o Colônia venceu o Hertha por 3-1. Vamos agora falar de campeonato italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, ainda não tivemos campeonato nacional. O fim de semana foi ocupado com alguns jogos da Copa Italiana, sem as grandes equipes por enquanto. Mas antes de passar direto para a França, vamos falar um pouco sobre a expectativa para a temporada. Durante a Eurocopa, o campeonato italiano foi muito elogiado, não só pela vitória da seleção italiana, mas pelos destaques da Série A em várias equipes. só que parece que o mercado não foi muito legal com a Liga. A Inter perdeu Hakimi e Lukaku, o Milan Donnarumma, a Atalanta Romero e todos estes migraram para outras ligas. Vitor, será que o nível do campeonato italiano pode cair nessa temporada?
Olha, Pedro, se isso acontecer, eu não vou me surpreender. Afinal, os times italianos foram muito afetados pela pandemia. Eles tiveram muitas perdas financeiras e isso impactou também na formação dos times para essa temporada. Muitos nomes individuais de peso saíram da liga. Como você disse, por exemplo, o Lukaku, grande goleador, foi o artilheiro da última temporada e saiu. Também como aconteceu com o treinador da Internacional de Milão, o Conte. Apenas o Cristiano Ronaldo é o destaque da Série A nessa temporada. E ele também pode sair. Afinal, o Paris Saint-Germain está de olho nele para repor a possível saída do Mbappé. Mas isso é discussão para um próximo bloco, né? Então, para mim, sinceramente, o time que pode surpreender nessa temporada na Liga Italiana pode ser a Atalanta, que tem um elenco muito bom e um treinador já experiente. O elenco é bem rodado e eles estão acostumados com esse tipo de pressão. A Inter de Milão teve grandes perdas, mas também pode se destacar e, se for bicampeã, não vou me surpreender. O Milan tem um time novo, com a experiência do Ibrahimovic e muitos jovens. Mas eu acho que ainda falta liga, ainda falta algo a mais para voltar a ser aquele Milan de antigamente, né? E a Juventus foi bem abaixo na última temporada. Morata teve um nível aceitável na Eurocopa e talvez não possa ser que não se destaque nessa temporada novamente. Agora, o Chiesa talvez seja o nome da Juventus caso o Cristiano Ronaldo saia. É um jogador muito jovem, muito habilidoso, liso, jogou muito na Eurocopa e afinal foi campeão dela também, né?
Pois é, o Chiesa fez uma Eurocopa muito boa, pode ser a grande arma da Juventus. E, de fato, a Liga Italiana foi muito afetada com essas saídas. Mas, dentro do campeonato, a gente também teve movimentações. O Calhanoglu saiu da Inter, saiu do Milan, aliás, foi para rival Inter. Então, vamos ver. Muita expectativa em relação ao campeonato italiano e muita expectativa em relação ao futuro do Cristiano Ronaldo, que pode ditar aí até a audiência do campeonato italiano, né? Porque, com a saída do Cristiano, com certeza levaria grande parte da audiência. Seria um campeonato sem tantas estrelas. Agora, vamos falar de uma liga que já começou, que é a francesa.
Próxima parada, França.
A Ligue 1 não só começou, como já está na segunda rodada. É a liga mais adiantada nesse momento. No último fim de semana, o PSG venceu a segunda partida no campeonato, enquanto o atual campeão Lille ainda não ganhou. Mas é claro que o nosso principal assunto não vão ser essas partidas, e sim o mercado de transferências apelão, por assim dizer, que fez o Paris Saint-Germain. Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi, Wijnaldum e Messi. Meio time e que time de reforços. Quem segura esse PSG agora, Vitor?
Olha, Pedro, o único time que pode segurar esse Paris Saint-Germain não está na Ligue 1. Para mim, eles vão detonar. O atual campeão Lille não está tão bem nessa temporada. O Mônaco tem um time bom, mas não é o suficiente. E o Olympique de Marseille também. Além do Lyon, claro. Mas eu acho que esses quatro times não são páreos para o Paris Saint-Germain, que está com um elenco muito bem recheado e equilibrado. A aquisição do Hakimi foi essencial para a lateral direita, que era um problema nas últimas temporadas. Assim como do Sérgio Ramos, que vai controlar aquela zaga, né? E o Wijnaldum no meio de campo realmente foi uma bela aquisição. Mas nada se compara ao Messi. Quem não quer ter o Messi no seu time, né? Arma, cria jogada, faz gol, bate falta. É o Messi, não tem jeito. Agora, sobre a sua pergunta, quem pode parar? Realmente, ninguém na Ligue 1. Agora, na Champions League pode ser que tenha dificuldade. Afinal, tem elencos muito bem recheados e bem fortes também, como do Chelsea, do Manchester City e também do Bayern de Munique, como a gente já citou, né?
É, com certeza não vai ser fácil, tem um timaço, mas o Pochettino vai ter que pensar nas melhores estratégias para juntar essas estrelas todas. Agora, para realmente a gente saber se o time do PSG vai... o quão apelão vai ser esse time do PSG, a gente tem que saber se o Mbappé fica ou sai. Muitos falaram que o jovem gostaria de sair para o Real Madrid, onde seria o grande protagonista. E no último fim de semana, com Messi, Di Maria e Neymar assistindo da arquibancada, o francês deu um show na vitória por 4-2 sobre o Strasbourg. Eu queria saber como você vê essa situação do Mbappé, Vitor. Se ficar em Paris, será sombra do Messi, do Neymar, então é melhor sair logo? Ou é melhor ele ficar, jogar com esses craques e quem sabe conquistar uma Champions?
Olha, Pedro, eu não vejo muita inteligência do Mbappé em sair nesse momento. O elenco é super competitivo e ele pode aprender muito com esses dois jogadores. E sair de uma equipe recheada, de uma equipe estrelada, como está se desenhando o PSG dessa temporada, e ir para o Real Madrid, é algo que eu não faria se fosse o Mbappé. Eu entendo que é o sonho dele de criança jogar no Real Madrid. Ele tem fotos com pôsteres, com o uniforme do Real Madrid, e ele seria essencial para a reconstrução desse time, que é maravilhoso. Mas eu acho que em termos de campeonato, de premiação, acho que o Mbappé se destacaria muito mais na equipe do Paris Saint-Germain. Então, eu acho que ele não seria a sombra de Messi e Neymar, ele seria o complemento essencial, assim como Suárez foi com Messi e Neymar no Barcelona.
É, realmente eu tô com você, Vitor. Eu acho que ele deveria ficar, que receber bola de Messi e Neymar não vai ser muito difícil. O Mbappé, que já tem números absurdos na Ligue 1, sendo servido por esses dois garçons, a tendência é que os números ficassem melhores ainda. Mas ele, quem sabe, tem esse sonho de jogar no Real Madrid. E a questão é que o contrato dele falta um ano para acabar, ele não quer renovar. Então, para o PSG, é mais vantajoso financeiramente vender logo o atacante. E aí, com a saída do Mbappé, quem sabe não chega Cristiano Ronaldo e a gente vê Ronaldo, Messi e Neymar juntos. Mas também, se não chegar ninguém, acho que o PSG ainda mantém um time muito bom, né? Tem Di Maria, que a gente não pode esquecer. Várias contratações sensacionais e já tinha muita gente boa por lá, Marquinhos, Verratti. Então esse PSG realmente é o time a ser batido nessa temporada. Além da grande vitória do PSG, tivemos os seguintes resultados nessa rodada. O Lorient venceu o Mônaco por 1-0. O Lille não só foi derrotado, mas tomou 4 do Nice dentro de casa. E a rodada foi um verdadeiro extermínio de favoritos. O Lyon também perdeu, por 3-0 para o Angers. Em jogo de 6 gols, Reims e Montpellier ficaram no empate. O Nantes superou o Metz, 2-0. Também por 2-0, o Clermont derrotou o Troyes. Stade e Rennes empataram em 1-1. O Lens foi duas vezes buscar o empate e o confronto com Saint-Étienne terminou em 2-2. Por último, depois de abrir 2-0, o Olympique tomou o empate do Bordeaux. Vamos agora para a Inglaterra.
Próxima parada, Inglaterra.
A Premier League foi outra liga que movimentou muito o mercado. Mas antes de falarmos dessas transferências, vamos falar de um confronto entre times do Big Six que aconteceu já nessa primeira rodada. Em Londres, e sem Harry Kane, ainda fora de ritmo de jogo e com futuro incerto, o Tottenham surpreendeu e venceu o Manchester City por 1-0. O gol, é claro, foi marcado por Son, um belo gol inclusive. A estratégia do novo treinador dos Spurs, Nuno Espírito Santo, foi sair no contra-ataque acionando a velocidade do coreano e do brasileiro Lucas. Já deu para ver um pouco das ideias do português nessa partida, Vitor?
Olha, Pedro, eu acredito que sim. A equipe do Tottenham soube se defender muito bem e saiu no contra-ataque jogando muito, em alta velocidade, com o Lucas dando um show. Realmente, o brasileiro foi essencial para a vitória do Tottenham. Eu acredito que o Tite tinha que abrir o olho para ele. Grande jogador. Agora, sobre o técnico Nuno Espírito Santo, ele foi muito bem e arquitetou a equipe como arquitetava na época de Wolverhampton. Foi muito bem na escolha dos personagens para essa partida.
É, e até eu acho que essa armação do Tottenham com o Nuno Espírito Santo me lembrou um pouco o que o Mourinho fazia no passado, né? Com o contra-ataque, sempre buscando o Son, o Harry Kane, que não estava presente nessa partida, mas que na temporada passada muitas vezes saía para armar o jogo nos contra-ataques. Só que o que muito se reclamou do Mourinho é que ele fazia isso em todas as partidas, mesmo contra times inferiores. Contra o Manchester City, acho que é bem aceitável. Agora eu queria te fazer mais uma pergunta sobre esse Tottenham, Vitor, que é a seguinte. Muita gente está deixando o Tottenham completamente fora da briga por vaga em Champions, vendo outros times acima. por ter feito uma temporada passada ruim, pelo Harry Kane possivelmente estar de saída, mas supomos que o Kane fica, agora com o Nuno Espírito Santo comandando. Será que não dá mesmo pro Tottenham bater de frente com as outras potências inglesas?
Eu acredito que ainda não. O Tottenham ele peca em partidas essenciais. Partidas que precisam ser ganhas, eles vão lá e acabam perdendo. Perdem para equipes pequenas, não, de menor expressão. Jogos mais fáceis. Eu acredito que o Tottenham tem uma equipe bem competitiva. E caso o Harry Kane fique, vai continuar sendo. Agora, realmente eu acredito que o Tottenham falta. Falta um pouco ainda. Faltou o que faltou para ser campeão da Champions, por exemplo. Aquela bola, aquele gol. E para mim é isso que falta no Tottenham. Objetividade e sorte, porque realmente o Tottenham precisa um pouco.
Tottenham chegou na final da Champions outro dia e agora pouco se fala do time dos Spurs, e a saída ou não do Harry Kane vai determinar bastante sobre essa temporada, com certeza. E se o Kane pode sair até para o próprio Manchester City, quem já estreou no City foi o Jack Grealish, meia que veio do Aston Villa por uma bolada. E como é que foi a primeira partida dele? Qual a sua expectativa com essa contratação, Vitor?
Olha, apesar do City não ter vencido a partida, Jack Grealish se destacou. Apesar de não jogar da forma que jogava no seu antigo clube, o Aston Villa, e também na seleção inglesa, ele jogou um pouco mais recuado atrás dos três atacantes. E ele foi bem. Distribuiu bolas, entregou passes, deixou jogadores na cara do gol, mas o que faltou nessa partida para o Manchester City sair com a vitória foi o ataque. Jeff Grealish foi bem, mas Guardiola nem tanto. Ao botar o Ferran Torres como atacante, como falso 9, e botar o Sterling como ponta esquerda, eu acredito que falhou um pouco e realmente poderia ter saído com a vitória, e é o que a gente está falando aqui poderia ter sido completamente diferente. Afinal, o Manchester City fez um jogo muito bom no início, mas depois tomou sufoco do Tottenham nos contra-ataques e não conseguiu sair com a vitória. Agora, só basta o City ganhar o próximo jogo e talvez a gente fale novamente do brilho que esse time pode proporcionar nessa temporada.
E o Grealish foi titular porque o De Bruyne ficou no banco, não estava nas melhores condições de jogo, entrou só no fim. E esse início de jogo do City foi realmente fantástico. Eu cheguei a escrever no meu Twitter, eu confesso, que ia ser uma goleada do City, porque os primeiros 10 minutos foi uma chance atrás da outra. Mas depois o Tottenham foi conseguindo dominar o jogo, se defendendo muito bem, saindo nos contra-ataques, como você falou. Agora vamos falar um pouco sobre as outras potências inglesas. Chelsea, Liverpool e United todos venceram com tranquilidade os seus jogos. Os Blues, atuais campeões da Champions, contrataram a estrela belga Romelu Lukaku. Os Reds trouxeram o zagueiro Konaté e os Red Devils foram atrás do promissor Jadon Sancho. Com essas movimentações, o favoritismo da Premier League pende para algum lado ou a liga ficou ainda mais equilibrada, Vitor?
Eu acredito que o favoritismo dessa temporada está na cidade de Manchester. Qualquer um dos dois. Eles têm equipes, o Manchester United e o Manchester City têm equipes muito fortes. E ainda com a aquisição do Jadon Sancho, vai melhorar ainda mais a equipe que foi vice-campeã na última temporada, que é o Manchester United. O que falta para o United é o mesmo que falta para o Tottenham, vencer jogos essenciais, como por exemplo perdeu contra o Villarreal na última temporada na final da Europa League. Faltou um pouco para a equipe sair campeã naquela competição. E para mim é o que falta para sair campeã também na Premier League, que está sendo cada ano cada vez mais disputada. Agora o Chelsea tem uma equipe fenomenal. Muitas pessoas estão entusiasmadas porque, afinal, são os atuais campeões da Europa, né? E com a aquisição do Lukaku, o time vai ficar cada vez melhor. O que falta para o Timo Werner ser o melhor jogador daquela equipe, afinal, recebe muita bola e perde muito gol. O Lukaku tem de sobra isso. É um artilheiro nato. Ele pega uma bola, chuta no gol e sai comemorando como se nada. Ele nasceu para isso, nasceu para ser artilheiro. E o Konaté vai resolver um grande problema da zaga do Liverpool, que na última temporada ficou afetada por lesões e também pela pandemia, né, pela Covid-19. O Van Dijk, que voltou nessa temporada, sofreu uma lesão gravíssima na última e ficou praticamente uma temporada sem jogar. E o Konaté veio para fazer uma dupla com ele. E eu acredito que vai ser uma das melhores duplas de zaga, porque o Van Dijk é um grande zagueiro e o Konaté é muito promissor e, na época de RB Leipzig, era bem bom. E é isso. Para mim, a Premier League está bem equilibrada, mas o favoritismo fica na cidade de Manchester. Realmente, Manchester United e Manchester City têm equipes estreladas.
É, eu tô com uma expectativa muito boa para essa Premier League, vários times com capacidade para brigar pelo título. E o RB Leipzig perdeu a dupla de zaga, né? O Upamecano foi pro Bayern, a gente já tinha mencionado, o Konaté pro Liverpool. E o Liverpool que estreou com Van Dijk e Matip, dois zagueiros que ficaram muito tempo lesionados na última temporada. Lembro que teve jogos que a dupla de zaga foi formada por dois volantes, Fabinho e Henderson. Então esperamos que seja uma temporada menos azarada pro Liverpool de Klopp. E fechando a nossa viagem pela Inglaterra, vamos trazer os resultados da rodada. Depois de 74 anos fora da primeira divisão inglesa, o Brentford retornou em grande estilo, vencendo o Arsenal por 2-0. Grande estilo também teve o Manchester United, que bateu o Leeds por 5-1. Bruno Fernandes marcou 3 vezes e Pogba deu 4 assistências, mais do que na última edição da Premier League inteira. O Leicester bateu o Wolverhampton por 1-0, com gol, é claro, de Vardy. O Chelsea fez 3-0 no Crystal Palace. O Watford conseguiu grande vitória ao bater o Aston Villa por 3-2. Depois de disputar Copa América e Olimpíadas, o brasileiro Richarlison não quis nem saber de férias. Na vitória do Everton por 3-1 sobre o Southampton, o Pombo fez gol e deu assistência. De virada, o Brighton venceu o Burnley fora de casa por 2-1. O Liverpool venceu o Norwich por 3-0. Salah marcou um dos gols e se tornou o primeiro jogador da história da Premier League a marcar na rodada de abertura de 5 temporadas consecutivas. Depois de estar perdendo para o Newcastle por 2-1, o West Ham marcou 3 gols em um intervalo de 13 minutos e saiu com a vitória. Agora vamos falar de futebol espanhol.
Próxima parada, Espanha.
Vitor, já nos acostumamos com o Real Madrid sem Cristiano Ronaldo e agora teremos que nos acostumar com o Barcelona sem Messi. A Liga das Estrelas fica cada vez menos estrelada. Sem esses craques, você acha que a Liga enfraquece demais ou ainda tem muita coisa boa para assistir no Campeonato Espanhol?
Eu acredito que a Liga esse ano vai ser bem competitiva. Desde 2004, nenhuma equipe além de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid levantou a taça. E talvez esse ano possa ser que aconteça. Tem equipes bem fortes e que podem disputar pau a pau com as equipes principais, né? Agora, o Real Madrid tá sendo reformulado. Ancelotti foi convocado para ser o treinador dessa temporada e comandar essa reformulação. Aquisições como Alaba no Real Madrid, Depay no Barcelona e no Atlético de Madrid, pode ser que venha o Matheus Cunha, o brasileiro. Acredito que a La Liga ainda tenha estrelas, não tão brilhantes como as anteriores, mas ainda pode ser que vale a pena assistir.
E falando em reformulação, o Barcelona passando por uma grande, perdeu Messi, que é uma tragédia, uma tristeza, mas trouxe Agüero, Memphis, Eric Garcia. Não dá para dizer que não está finalmente passando por esse processo de renovação. E o jogo de estreia não foi nada mal, 4-2 na Real Sociedad. Mesmo sem o seu maior ídolo, o Barça pode brigar pelo título da La Liga, Vitor?
O Barcelona tem time para isso. Agüero, um exímio artilheiro, Depay, que foi muito bem no Lyon e foi muito bem na última partida também. E o Eric Garcia é um zagueiro novo, jogou no Manchester City e é das categorias de base do Barcelona. Acredito que a equipe, com essas novas aquisições, ganhe força, ganhe massa e possa ser que realmente o que faltou na última temporada para vencer a La Liga, afinal, por muito pouco não foi campeã, pode ser que nessa sobre. Agora, um problema foi ter perdido Messi. Messi realmente vai fazer falta. Afinal, todo ano ele entregava, no mínimo, 40 gols, 30 gols. E esses gols podem fazer falta se o futebol coletivo do Barcelona não sobrepor à falta que o ídolo faz.
E aí já começaram inclusive as homenagens aos 10 minutos, em homenagem ao número 10 do Messi, a torcida cantou por ele, e realmente é muito estranho ver o Barcelona sem Messi, é uma experiência esquisita. Até o Agüero no Barcelona também é outro que foi muito esquisito pra mim assistir um jogo do Manchester City sabendo que o Agüero não tava mais lá. Não que o Agüero não tava sendo titular, porque isso até vinha sendo comum, mas saber que ele não estaria nem no banco. Então temos que nos acostumar com essas mudanças aí no futebol europeu, mas vai demorar um tanto pra isso. E Vitor, o Mbappé também pode parar no Real Madrid, e aí a gente já falou sobre isso, né, no campeonato, quando falamos do PSG no campeonato francês, e eu queria saber, você falou bastante de equilíbrio entre essas equipes, mas se o Mbappé for pro Real, aí o favoritismo é do Madrid total?
Olha, o que ele vai fazer de diferença nessa La Liga, eu acredito que possa elevar o nível do Real Madrid e ser o grande favorito para ganhar a taça. Mbappé tem habilidade de sobra. Ele, quando ele quer, ele resolve a partida. Como na última partida do PSG. Jogou muito bem. E com uma trinca de meio campista muito forte, que vai abastecer ele toda hora, eu acho que ele pode fazer chover na La Liga. Realmente vai ser uma grande aquisição e ele vai ser o cara da Liga Espanhola. Afinal, Messi saiu, Cristiano Ronaldo saiu e Mbappé pode chegar. Ele vai fazer por muito tempo o Real Madrid ser grande na La Liga e vencer tudo.
É uma temporada de muitas contratações que já aconteceram e muitas que ainda podem acontecer, então a gente tem que ficar de olho até o final das janelas. Quem sabe Mbappé pode mudar de casa, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, muita coisa pode acontecer ainda e determinar o rumo dessa temporada. Os outros resultados dessa rodada da La Liga foram: o Valencia teve um jogador expulso logo no início, mas pouco depois abriu o placar. No final da segunda etapa, o Getafe também teve um expulso, facilitando o Valencia a manter o resultado. Mallorca e Betis empataram em 1-1. O Levante já estava quase comemorando, mas viu o Cádiz buscar um empate em 1-1 nos acréscimos. Com dois de Benzema e um de Vini Júnior no final, o Real Madrid goleou o Alavés 4-1. O Sassuolo e o Espanhol não saíram do 0-0. Os atuais campeões estrearam com vitória. Com dois de Correia, o Atlético venceu o Celta de Vigo por 2-1. Com um a mais o tempo quase todo, o Sevilla venceu o Rayo por 1-0. Fechando a rodada, os confrontos que aconteceram ainda quando a gente estava aqui na gravação foram entre Vila Real e Granada e Elche e Bilbao. Você aí em casa ouvinte já deve saber o resultado, mas a gente enquanto gravava ainda não sabia. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Vocês devem ter reparado que o programa hoje foi mais curto, mas é o início de temporada, a gente resolveu fazer essa versão reduzida. Em breve a gente volta com o nosso formato normal e com muito mais assunto com as ligas a todo vapor. Vitor, muito bom ter você aqui com a gente. Espero que tenha gostado de estrear no programa. E vão se acostumando que o Vitor com certeza vai estar participando aqui do programa com muita frequência.
Olha, Pedro, eu que agradeço a oportunidade e estou muito feliz de fazer parte disso aqui. Espero que todos tenham gostado e até uma próxima.
Até a próxima, pessoal. Deixo aqui também o agradecimento ao nosso coordenador, Gabriel Colares, e vejo vocês na semana que vem. Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.